Falando de Livros.
Ver o cotidiano através de uma lente chamada poesia e recriar uma rotina que destaca pequenos momentos do dia a dia. É assim que a doutora em Antropologia do Direito pela Universidade Paris-Sorbonne, Camila Nicásio, faz o leitor viajar até a capital da França através do livro Curtas-metragens, Poemas Visuais, lançado em edição bilíngue pela editora francesa Thought Editions. De forma minimalista, a autora reconstrói cenas diárias e coloca seu público como espectador daquelas tramas que são apresentadas nas 70 páginas que mais parecem frames. E para nos explicar mais a obra, conversamos agora com a poetisa, compositora e professora Camila Nicásio. Um bom dia, Camila. É um prazer recebê-la aqui no Universo Literário.
Bom dia, Luísa. Muito obrigada.
Camila, você lança no próximo sábado, né, amanhã, o seu primeiro livro, Curtas-metragens, Poemas Visuais.
Sim.
Aí conta pra gente como que você faz o uso das palavras para criar o conceito imagético.
Tudo bem. Bom, primeiro de tudo, obrigada pela oportunidade. Eu estou contente de estar falando com você hoje. Queria fazer só uma retificação. Eu estou terminando o doutorado ainda, é um doutorado em Antropologia do Direito.
Certo.
Não sou doutora ainda. E... porque isso tem a ver, na verdade, com o processo de criação, porque os poemas, o conjunto de 70 poemas de curtas, né, foram escritos no itinerário, né, no mesmo itinerário para em que eu escrevo a tese, vamos dizer. Em paralelo com a tese, eu escrevi os poemas, e mesmo cada um, né, vindo de um exercício, de um movimento diferente do pensamento, foi no mesmo momento. Né, eu acho que são iniciativas que se complementam muito, né? Eu usei elementos assim, muito cotidianos, né? do meu dia a dia, né? Na cidade de Paris e em outras cidades como Dublin ou como Roma, mas a maior parte está mesmo em Paris, e eu evoco, como diz, elementos da minha rotina, sabe, o trem que pego, o metrô, uhum. O itinerário que faço para casa, as bibliotecas que frequento diariamente e o meu pequeno quarto, né, que a gente chama de estúdio, é como se fosse uma kitnet aqui, vamos dizer. Então, tudo isso está no livro. E, para mim, a ligação com curtas-metragens é porque eu queria que a forma fosse simples, que ela não fosse sobrecarregada. A primeira coisa era essa, que como um curta-metragem no cinema, que eu conseguisse passar uma ideia com começo, meio e fim, rapidamente e pequeninamente, não é? Como no próprio cinema a gente vê um curta de 5, 10 minutos, 15 no máximo, você vê uma ideia concluída ali, perolada, naquele curto espaço de tempo. E eu pensei nesse desafio para os poemas, cada um falando de uma temática, mas também eles são ligados entre eles, porque o leitor que lê, o livro é relativamente curto, o leitor que lê tudo vai sentir como se fossem takes de uma vida cotidiana, tu, sabe? E como te explicar isso? É como se fossem realmente pequenos filmes, né, das coisas que uhum. eu vejo, que eu percebo. Normalmente são coisas muito simples, que passam... no mais das vezes desapercebidas, porque o cotidiano dos grandes centros urbanos, ele é muito corrido, ele impõe um ritmo, né, que é frenético, que... Então, o poema também e a tensão, entendeu? A tensão que eu coloquei em cada imagem funcionava para mim como um tipo de evasão, sabe? Como se eu... Como diz, que eu descobrisse uma porta, né? De emergência para fugir por um instante, né, uhum. e captar aquela imagem. Então, é um pouco por aí, assim, o sistema, o processo de produção passou por essa observação de coisas muito elementares, né, do meu dia a dia.
É bem interessante. E Camila, o livro é uma publicação bilíngue, né, da editora francesa Thought Editions. E por que manter o francês, mesmo na edição lançada aqui no Brasil?
Na verdade, Luísa, é o contrário. O livro só seria publicado em francês. Quando eu fiz, o livro é escrito em francês, inteiramente.
É isso que eu ia te perguntar também, como é que foi essa transição da versão do português para o francês, como é que foi?
É o contrário, a versão do francês para o português, porque apesar de o português ser a minha língua materna, eu estando lá, tudo parecia mais fluido em francês, então, porque também escrevia já a tese, escrevo ainda a tese em francês, então, é como se o exercício do pensamento já estivesse condicionado para trabalhar naquela língua, entendeu? Era a minha língua de trabalho, então os poemas vieram em francês. E quando eu propus o manuscrito para várias editoras, só existia o francês. E quando a Tor Edition aceitou de publicar, em seguida eu perguntei ao editor se não interessaria que eu fizesse a tradução, porque também já era minha língua e a gente poderia conseguir mostrar para um espectro maior de pessoas e tal, e sobretudo para alguns amigos, pessoas queridas no Brasil que não necessariamente leem o francês. Então, aí houve a tradução. Então, quer dizer assim, o português, na verdade, é que veio meio na esteira, né? Assim, por que eu deixo o português e não o francês? Para mim é uma alegria muito grande, assim, poder lançá-lo nas duas línguas, porque isso está sendo lido lá e agora vai ser lido aqui. E tenho muitos amigos queridos, francofônicos, que dividem comigo, assim, esse gosto por essa língua tão bonita, pelas duas, não é? Porque elas são belíssimas. E é um prazer, eu acho, poder ler em uma, em outra, para a pessoa que conhece um pouquinho francês, ver desde o primeiro poema que a tradução, às vezes, é um pouco não autorizada, sabe? Tem poemas que eles funcionam, eles ficam mais à vontade em francês e não em português. Então, é como se eu tivesse forçado um pouco a barra. Talvez se fosse um como eu traduzir, ele... Bom, é o que é. Se fosse um tradutor profissional fazendo, talvez seria uma... como disse, seria menos literal a tradução, mas tentando adaptar mais ao português culto, mais à língua que é falada de todos os dias. O português que as pessoas vão ler tem alguns galicismos, vamos dizer. Espero que agrade.
É bem interessante, né, esse trajeto inverso, então, né, a sua língua mãe ser o português, mas a obra ser em francês e ter que fazer essa tradução, assim, tentar manter, né, a poética do texto com outra língua.
Sim, para mim foi muito interessante, porque eu moro na França, né, já há algum tempo, então é claro que eu tenho muito contato com o português, né, com a minha família aqui por telefone e amigos, né, brasileiros também na França, mas ter escrito para mim em francês é como se também se fosse um gostoso desafio. Olha, eu posso me aventurar nessa linguagem aqui, que é uma linguagem poética, né, com meandros delicados, nessa outra língua. Para mim, que o resultado tenha sido reconhecido foi muito satisfatório. E o contrário foi também uma alegria muito grande, porque já tinha algum tempo que eu não escrevia coisas, pelo menos que eu achasse importantes, em português. Então, no momento de fazer a tradução, eu estava reescrevendo, não é, em português, e eu me reapaixonava pela minha língua. Sabe, eu falava, gente, o português, que beleza, né? Que é muito cheio de possibilidades, muitas palavras e contornos que são bonitos e... Bom, para mim foi uma viagem, eu já comecei por ali.
E agora pretende escrever uma próxima obra em português agora?
Bom, Luísa, eu costumo brincar que agora os curtas-metragens eu já fiz, não é? São esses poemas. Agora eu tenho que terminar o meu longa-metragem, que é a tese. Não é? E terminando esse longa-metragem, que é a tese de doutorado, aí a gente não sabe, né? Assim, é muito prazeroso o processo. Eu espero, eu escrevo há mais tempo, esse é o primeiro livro, mas eu tenho outras coisas, então... Eu espero poder me dedicar a um outro trabalho, não é? E, né, dar às pessoas a conhecer.
Certo. Eu sou Luísa Glória e estou conversando com a escritora do livro Curtas Metragens, Poemas Visuais, Camila Nicásio. E, Camila, você é professora de História, né, do Direito, ao mesmo tempo que é poeta e compositora. Estudou graduação no Brasil, fez seu mestrado, fazendo doutorado na França, o doutorado na França, e escreveu um livro de poesia que se aproxima do cinema, né, com essa questão da curta-metragem. E como que esse constante diálogo interdisciplinar, cultural e social ajudou na sua produção?
Olha, na verdade, é uma referência que eu trago desde a minha casa, né? Meus pais são professores, mas sempre foram muito, muito intimamente ligados à cultura, meus irmãos igualmente. Então, assim, registros, né? E a recusa de falar, olha, vamos fazer só isso, isso já vem desde muito tempo. E na faculdade, eu fiz aqui na UFMG a graduação, eu tive encontro com pessoas também maravilhosas, como a professora Miraci Agostinho, que é uma das pessoas mais autorizadas hoje no Brasil para falar de interdisciplinaridade no direito. Uhum. Então, quer dizer assim, sempre houve esse apelo, sabe, ao polifônico, ao plural. Então, eu acho que, nesse sentido, é muito coerente que eu esteja vivendo um momento em que eu dou aulas de histórias do direito, eu estou parada agora, né, para terminar a tese, faço uma tese, escrevo poemas, já participei de composições feitas com meu irmão, que é músico, Dudu Nicásio. Então, quer dizer, isso tudo para mim, é, nada se choca, na verdade, tudo está muito harmonioso. É claro que isso também não responde a uma necessidade que vem do exterior de te colocar uma plaquetinha só, você ou é isso ou é isso. Mas essa não é a minha necessidade, uhum. Entende? Então, para mim é harmonioso trabalhar com todas essas referências. Então, a última, o cinema, eu ligo muito com ter escrito na França, porque é uma cidade que respira muito cinema. E é difícil não se deixar tocar, sabe assim? Sempre, sempre, faz parte da cultura dele. Muitas filas de cinema, muita procura, muitos filmes, uma produção local enorme. Assim, tanto agora no presente como uma história muito linda, né? Ligada com essa arte, então... Não sei, acho que isso tá harmonioso.
Que bom. Então tá, Camila, muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Conte sempre aqui com a FMG Educativa para divulgar outros livros, outros projetos também.
Luísa, eu que agradeço, a iniciativa é belíssima, obrigada por esse espaço, né, que você me concedeu, e te deixo um abraço aí aos ouvintes.
Tá bom, obrigado, e para você também.
Obrigada,
bom dia.
Tchau.
E eu conversei agora com Camila Nicásio, autora do livro Curtas Metragens, Poemas Visuais. A autora relata de forma minimalista pequenas tramas que acompanham a rotina diária dos últimos anos em que viveu na França. Para quem se interessou pela obra e pelo trabalho de Camila Nicásio, neste sábado, dia 2 de julho, também conhecido como Amanhã, a Quixote Livraria promove o lançamento de curtas metragens, poemas visuais, a partir das 10 horas da manhã. O endereço é Rua Fernandes Tourinho, número 274, Funcionários. E mais informações pelo telefone 3227-3077. 3227-3077.
Falando de livros.